nas sendas da verdade. Temas sobre identidade e cultura religiosa em África. A nossa rubrica de hoje sobre identidade cultural religiosa em África leva-nos à questão da evangelização e minorias étnicas e também à questão das vocações religiosas em tempo de crise de identidade e cultura em Angola. Para isso, temos em entrevista quatro irmãs de São José de Cluny que celebram este ano, precisamente ano de 2016, o seu jubileu dos 25 anos de vida religiosa, jubileu que as levou à peregrinação a Roma, momento em que deixaram aqui na Rádio Vaticano um depoimento em entrevista em que falam das emoções que estão a experimentar por esta experiência. Trata-se das irmãs Rosalina Banhale, Joana, Luísa, Maria dos Anjos e Maria Nené. Mas hoje vamos começar por dialogar com a irmã Rosalina Banhale e também com a irmã Maria dos Anjos e, proximamente, mais uma vez, com as outras duas, isto é, a irmã Joana Luísa e a irmã Maria Nené. E vamos então passar à irmã Rosalina Banhale, a quem introduzimos sobre a questão da religiosidade do grupo étnico, um grupo minoritário étnico em Angola, do povo Himba, e a evangelização desse mesmo povo. A irmã sabe alguma coisa dos Himbas?
Os Himbas...
Muitos dizem Himbas, simplesmente, outros dizem Himba.
Ou
assim.
Conheço
um pouco mais abandonados, em serem procurados para serem batizados. Sim. E catequizados também.
Esses vivem mais a um bocadinho além.
Sim.
E não se aproximam muito.
Sim, sim.
Mas, aparecendo lá um sacerdote, vai duas, três vezes, vão aderindo.
Sim.
Não é fácil,
sim,
mas consegues.
Sim, aqui eu acrescentaria para dizer que talvez teríamos de recordar algumas culpas, não é necessário, do período colonial. Eles fazem parte dos grupos hereros.
Ah, sim, sim.
Houve tempos em que houve invasão dos boers vindos da Holanda e de outros vindos da Alemanha. Quando chegaram àquelas zonas, mataram muita gente. É por isso que eles fugiram para as montanhas, para conservar a sua cultura. Nessa fuga, também, fugiram também do sacerdote. Não conseguiam distinguir o sacerdote de quem era colonizador. E também, graças a Deus, e eu digo graças a Deus porque é assim mesmo, é com isso também que eles são grandes conservadores da cultura. Sim, e é uma ocasião boa para nós aprendermos muitas das coisas que muitas outras tribos já perderam, mas que elas conservaram. Esperamos que a evangelização no futuro tenha muito presente esta experiência. Agora, eu volto a si, pessoalmente. A irmã já veio aqui a Roma ou é a primeira vez?
É pela primeira vez.
Portanto, para dizer, caros ouvintes, estamos a falar a partir do Vaticano, mas concretamente dos estúdios da Rádio Vaticano, é a primeira vez, como a irmã estava a dizer.
Sim.
E como define a sua passagem por aqui? O que é que sente no seu espírito, na sua alma, passar por aqui?
Passar nesta Terra Santa, eu sinto-me com um espírito de paz. Passar por cá orgulha-me também. Quem sou eu?
Para quem me tenhas trazido até
aqui.
É uma passagem muito importante.
É mesmo. O que deveria fazer é descalçar as sandálias.
Não sei se estamos no Salmo 115. Eu gostaria de não me enganar, porque eu gosto muito mesmo deste Salmo.
Sim.
Quem sou eu, Senhor, para que me tenhas trazido até aqui? Sim. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Senhor. Que belo caminhar com os pés calçados e das sandálias do Senhor.
Do Senhor.
E, naturalmente, se tivesse de explicar aos angolanos ou a outras irmãs da sua congregação, o que falaria daquilo que viu e que o deixou muito impressionada, a nível da fé, mesmo das coisas materiais, de construções, daquilo que é Roma e a igreja aqui.
Doutora, em primeiro lugar, chamou-me muito a atenção os peregrinos vir aqui ao encontro da Igreja do Papa, de diferentes continentes, diferentes línguas, tribos, diferentes culturas. Juntos nos encontramos aqui na Catedral do Santo Padre. Gostei bastante porque, afinal, a fé não tem distinção. Deus é único para todos. Não tem a ver com cor, raça, tribo, não.
Aqui é lugar de todas as tribos, raças e nações. Sim.
É. Gostei bastante e senti uma paz interior que, afinal, Deus é conosco. Deus é conosco. Não temos irmãos, irmãs, todos somos filhos do mesmo Pai, que é Deus que nos trouxe aqui.
Se Deus é conosco, quem é contra nós?
Ninguém.
É, dizia São Paulo, precisamente.
E ao passar na Basílica de São Paulo, ver aquela coluna dos papas.
Aquela última que visitaram hoje, não é?
Não, ontem.
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 Na Basílica de São Paulo.
São Paulo.
Ah, sim. Fora dos muros.
Fora dos muros.
Está bem.
Encontramos uma coluna de papas até a última. Papa Francisco.
Sim, tem razão. É aí
as fotografias
de todos os papas, mesmo esculpidas nas paredes.
Sim, sim.
É impressionante.
Então eu disse, quem somos nós? É, além dos santos que já temos, ainda temos esta coluna de papas intercederem por nós. A Igreja Católica é forte.
Com certeza.
A Igreja Católica tem alicerces fortes de santidade.
E olhando naturalmente, isso acrescento eu vivo aqui e não me canso de me perguntar esta grandeza de Deus assistir a tudo isto. Não faço propaganda, mas pessoalmente a trabalhar há 25 anos aqui, eu não me canso de ir à Basílica de São Pedro e vou quase todos os dias. Se é possível passar por lá, ter uma missa, o faço. Portanto, aquilo que a irmã está a exprimir, eu sinto. E o que dizia em relação a todos os povos, raças e nações, também aqui na Rádio Vaticano, onde estamos, somos mais de 40 línguas diferentes faladas todos os dias. Há momentos em que chegamos a falar 60 línguas por dia. De modo que este lugar é mesmo aquele onde o Espírito Santo, com todas as suas línguas, com toda a sua gente, parece que se manifesta.
Mesmo,
a pessoa aqui, como a irmã estava a dizer, não pode não sentir paz. Não pode não sentir paz. E é uma graça, digo eu mais uma vez, com a minha experiência, com aquilo que as irmãs estão a dizer também.
Sim.
É uma grande graça de Deus ter algum dia a oportunidade de passar aqui. Sobretudo agora ao celebrar os vossos 25 anos, de profissão religiosa. E vamos continuar a dialogar sobre esta vossa passagem aqui e com a irmã Maria dos Anjos. A irmã Maria dos Anjos a fazer parte desse grupo de peregrinação de quatro irmãs de São José de Cluny que fazem 25 anos da sua profissão religiosa. Eu vi, irmã Maria dos Anjos, quando falamos há bocadinho, o seu grande sentimento de gratidão para com Deus pelos seus 25 anos de profissão religiosa e pela experiência na vida consagrada. E aquilo de que queria falar um pouco consigo neste momento é a questão das vocações na vossa congregação. A irmã Maria dos Anjos, os angolanos, muitos a conhecem, está em Luanda. Quem passa por lá, por motivos de necessidade, muitas delas passam pela irmã Maria dos Anjos também. A congregação está a crescer. Vocês estão a trabalhar no Bispado, na Ceaste, e também têm escolas.
Sim.
Mas é sobretudo a nível das vocações.
Uhum.
Como é que se sentem em termos de vocações neste momento? Porque, como dizia há pouco, estás a cobrir a maior parte da diocese de Angola.
Sim, realmente, doutor, eu pessoalmente trabalho com as vocações a nível do centro de São Bento, porque eu estou a trabalhar no centro de São Bento, paróquia da Nazaré, e trabalho mesmo com as vocações, estou na comissão das vocações.
Sim.
A nível da província de Angola também, e Guiné-Bissau, da nossa congregação, também trabalho com as vocações. E aquelas que são internas já, internas. Trabalho a nível da área de Luanda, trabalho também com as meninas. Realmente é um grande desafio.
É um grande desafio.
Grande.
Mas antes de entrar nesse desafio, a irmã acenou a questão da Guiné. Por que falou da Guiné?
Guiné-Bissau quer dizer, pertence a Angola também.
Ah, pertence a Angola.
Sim.
Que eu não sabia
Então,
da nossa congregação.
A referência Angola e Guiné-Bissau.
Ah, não sabia.
As nossas irmãs estão na Guiné-Bissau também, angolanas.
Ah, sim,
quer corresponde à a província de Angola. Uhum. É por isso que se chama Angola e Guiné-Bissau.
Sim.
Neste momento estão lá 5 irmãs.
Sim, Guiné-Bissau.
Na Guiné-Bissau. Umas estão para ir agora responder à missão, mas ainda não partiram. São 2 que vão.
Sim.
Tá
bom.
Sim.
E a irmã, há bocadinho, estava a falar das vocações como um grande desafio. Por que grande desafio?
É grande desafio porque realmente está sendo muito difícil em responder a este apelo. As nossas jovens já ultimamente não dão a sua resposta a esse tipo de serviço. Então, aquelas que vivem conosco, caminhamos até certa altura, isso quer dizer, estudam, preparam-se, mas quando atingem, ou então quando chegam à 12ª, já não querem saber da vida religiosa, partem. Mas para nós, não perdemos quase nada, porque também educamos ou então trabalhamos pela sociedade.
Sim.
Mas também ficamos assim, sem...
Sem continuar concretamente com
a missão.
Da missão.
Porque nascemos, crescemos e envelhecemos. Precisamos realmente daquelas que amanhã fará continuidade da mesma missão.
Mas está a coisa de que Angola também hoje é um ambiente bastante complicado. Há uma certa secularização. Muita gente, há muitas coisas que deixam a desejar. Não vamos falar só da questão de pobreza, mas a televisão que traz tantas coisas que não ajudam.
Sim.
E o ambiente quase só urbano.
Uhum.
O ambiente quase só urbano nunca ajudou muito as vocações.
Não.
E pode haver também, por motivos de pobreza ou outros, aqueles casos de pessoas que vão para lá, talvez com saber que as irmãs têm boa formação, mas talvez não mesmo com intenções de serem madres.
É porque algumas desistem porque também sublinham muito medo de avançar.
Sim.
Sublinham o medo de avançar porque dizem que podemos caminhar até certo ponto, mas depois não encontramos aquilo que nós queremos, o testemunho de vida, né?
Sim, isso diz
muito também, o testemunho de vida.
Sim.
Muitas das vezes, e se vamos nos conventos de vida contemplativa, encontramos gente, jovens a entrar.
Sim.
E na vida ativa, não. É um grande fenômeno também.
Era a irmã Maria dos Anjos. E juntamente a irmã Rosalina Bagnale, que também nos deixou a entrevista, e a irmã Joana Luísa e Maria Nené, irmãs de São José de Cluny, que celebram 25 anos do seu jubileu de profissão religiosa. A elas quatro voltaremos numa próxima transmissão.